DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Sejam bem-vindos ao Jornal Matinal da DW África, edição de terça-feira, 2 de julho de 2019. A agricultura é o setor mais afetado pela recessão económica em Moçambique, diz analista.
O sector da agricultura foi bastante afetado por ambos os ciclones. O ciclone Idai afetou o centro do país e isso teve um grande impacto nos meios de produção e no ciclo de colheitas que estava a começar. Haverá uma queda de 40% a 50% nas exportações neste sector.
Dia decisivo na Guiné-Bissau, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro reúnem-se de urgência na capital guineense. Nomeação do novo Governo e Procurador-Geral da República são dois temas em cima da mesa. Governo do Malawi anuncia início de repatriamento dos refugiados moçambicanos. Só estamos a começar esta edição com a apresentação de Brahima Darami. Mais uma vez, bom dia. A consultora Economist Intelligence Unite prevê uma recessão de 2,2% este ano em Moçambique devido aos efeitos dos ciclones na economia, que deverá recuperar em 2020 com um crescimento modesto de 2,7%. O analista Nathan Hayes falou com a DW África e explicou os desafios das economias moçambicana e angolana. Rodrigo Vaz Pinto conta mais pormenores.
No ano de 2019 era esperado que a economia de Moçambique ainda crescesse um pouco. Contudo, devido aos ciclones que afetaram o país, é esperada uma recessão de 2,2% este ano. A agricultura é um dos setores mais afetados, como explica Nathan Hayes.
O sector da agricultura foi muito heavily affected by both cyclones.
O sector da agricultura foi bastante afetado por ambos os ciclones. O ciclone Idai afetou o centro do país. Isso teve um grande impacto nos meios de produção e no ciclo de colheitas que estava a começar. Haverá uma queda de 40% a 50% nas exportações neste sector. Um mês depois, o ciclone Kenneth, na região norte, também afetou as colheitas.
As infraestruturas também foram prejudicadas e, como conta Nathan, isso afetou o fluxo natural da economia.
Também teve um impacto nas infraestruturas comerciais, as estradas e os portos. O porto da cidade da Beira, que tem muito tráfego regional, também foi severamente afetado. Mas tem havido muita ajuda internacional para reconstruir o porto e tem havido algumas medidas de mitigação para melhorar a resposta a desastres como este no futuro.
Contudo, os investimentos na exploração do gás natural no norte de Moçambique vão ajudar o país a recuperar economicamente na próxima década.
O anúncio de investimento da Anadarko foi divulgado, mas os lucros desse investimento só começam a partir dos meados da próxima década. Depois disso, a economia vai crescer bem.
Em Angola, Nathan Hayes considera que as reformas na economia vão ser difíceis de implementar no ano em que a produção de petróleo vai cair novamente.
Vai ser muito difícil para o governo angolano avançar com algumas reformas. A família dos Santos ainda está muito envolvida em várias áreas da economia, mas há muito potencial para as reformas irem mais longe.
Diversificar a economia angolana é fundamental e Nathan vê potencial em alguns setores, mas o ambiente para os negócios ainda não é o ideal.
Podemos ver algum crescimento no sector dos serviços. Também pode haver algum crescimento nos sectores dos minérios, da construção e da indústria. Com a inflação a descer um pouco, em especial nos próximos anos, isso pode ajudar os negócios a operar no país. Mas ainda é mercado muito pequeno e ambiente para os negócios é muito complicado. Muitas empresas ainda passariam por alguns desafios.
Rodrigo Vaz Pinto, DW.
Tempo agora para espreitar o que dizem os nossos internautas sobre o tema do dia. Aqui na DW África perguntamos quais são os fatores que condicionam o crescimento da economia no seu país. Cristiano Vieira Teixeira já se encontra aqui nos estúdios. Viva, bom dia, Cristiano.
Bom dia, Brahim, e a todos os que nos acompanham. O tema gerou vários comentários na nossa página no Facebook. Alberto Matade nos escreve para dizer: no meu país, o fator que condiciona o crescimento da economia é a falta de vontade dos nossos políticos, porque não consigo entender como um produtor de petróleo compra derivados do petróleo, ainda mais sob o pretexto de que anda a subvencionar os mesmos derivados. Outro internauta que deixou um comentário é Amad Jamal João. Ele diz: os fatores que condicionam o crescimento do meu país são escolas, hospitais, transporte, educação, alimentação, habitações, etc. Foram algumas das participações que já nos chegaram esta manhã, Brahma Darame.
Obrigado, Cristiane Vieira Teixeira. Obrigado também para si. Mas logo voltamos ao espaço do ouvinte. Saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na atualidade desta terça-feira, o Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, iniciou hoje uma visita de Estado a Portugal, a convite do seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, durante a qual decorrerá a 4ª Cimeira Portugal-Moçambique. De acordo com o programa divulgado por Portugal, a visita de Estado começa à tarde com habituais honras militares na Praça do Império e a deposição de coroa de flores no túmulo de Luís de Camões, no Mosteiro dos Jerónimos. Segue-se o encontro entre os dois chefes de Estado no Palácio de Belém. O Presidente da República de Moçambique segue depois para a Assembleia da República, onde será recebido pelo Presidente do Parlamento. O primeiro dia de visita termina com um jantar oficial no Palácio da Ajuda. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, vai estar em África na próxima semana para participar numa conferência no Quênia e avaliar os esforços de recuperação em Moçambique, que foi afetado este ano por dois ciclones. Guterres vai voar para a capital de Moçambique, Maputo, no dia 10 de julho, para reuniões com o presidente Filipe Nyusi e outros responsáveis moçambicanos. No dia 12 de julho, Guterres segue para a Beira para conversar com sobreviventes dos ciclones Idai e Kenef e outros elementos envolvidos nos esforços de recuperação. O presidente angolano João Lourenço defendeu ontem em Havana o aprofundamento da cooperação entre as instituições académicas e científicas de Angola e Cuba, a fim de permitir uma melhor inserção competitiva dos dois países na economia internacional. Citado pelo Jornal de Angola, João Lourenço, que iniciou nesta segunda-feira uma visita de Estado de dois dias a Cuba, falava numa aula magna realizada na centenária Universidade de Havana. No primeiro dia da visita, João Lourenço rendeu também homenagem ao primeiro presidente de Angola, António Agostinho Neto, com a deposição de uma coroa de flores no busto erguido em sua memória. Cabo Verde assinou o Compacto Lusófono específico com Portugal e o Banco Africano de Desenvolvimento. O valor do compacto específico para Cabo Verde é de 470 milhões de dólares para financiar projetos em áreas com energias renováveis, como, por exemplo, agronegócios, turismo, pescas. Para fechar a atualidade lusófona, o governo da China doou a São Tomé e Príncipe cerca de 30 milhões de euros para a execução de alguns projetos já ajustados entre os dois países.
DW África, Deutsche Welle.
O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, que terminou o mandato em 23 de junho, mas continua no cargo até as eleições de 24 de novembro, convoca o primeiro-ministro Aristides Gomes para uma reunião esta terça-feira com vista à nomeação do novo governo e o procurador-geral da República até quarta-feira. As autoridades pretendem assim cumprir as exigências da cimeira da CDAO realizada no sábado. Em Bissau, os partidos estão convictos que haverá uma solução para o impasse, como nos conta, a partir da capital guineense, Fátima Chumá Camará.
O Movimento para a Alternância Democrática, chamado MG15, congratula-se com as decisões decorrentes da 55ª Cimeira dos Chefes de Estados e dos Governos da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO. Em comunicado a que a DW África teve acesso, a segunda força política na Guiné-Bissau classifica de pragmatismo a posição do Bloco Subregional, que classifica de compromisso com a democracia e o Estado de Direito. Mad MG15 elogia ainda a decisão da CDAO, que mantém no poder o Presidente da República Santos e Mário Vaz até a realização de eleições presidenciais em novembro próximo. Sobre as fricções para a conclusão da Constituição da Mesa da Assembleia Nacional Popular, o Movimento para a Alternância Democrática reitera total solidariedade para com o PRS na recuperação do posto de primeiro-secretário. Neste sentido, a segunda força política na oposição no país reafirma a sua disponibilidade em apoiar as iniciativas constitucionais que visam tirar o país desta situação. Quem também deu nota positiva à 55ª Cimeira da CDAO e o Partido de Renovação Social, terceira força política no país. Ouvido pela DW África, Vítor Pereira, porta-voz do PRS, considera confortável a decisão da CDAO e disse que o partido congratula com a resolução.
Acho que para o nosso país é extremamente reconfortante mais uma intervenção, aquela que tem sido da CDAO nesta nossa crise. Congratulamos-nos com as decisões que foram tomadas e achamos que, enfim, estaremos já em condições de acabar com esta crise.
Questionado sobre a exoneração do Procurador-Geral da República, Bakary Biai, o porta-voz dos renovadores espera que se faça dentro da lei.
Sim, achamos que de facto deve ser encontrado um novo procurador, agora dentro dos parâmetros constitucionais. O que nós achamos importante nessa questão da CDAO interferir positivamente, achamos que isso vai pôr termo àquela farsa política engendrada pela maioria e os seus aliados na Assembleia. Esse problema morreu.
O PRS, terceira força política na oposição, congratula-se com as decisões saídas da cimeira da CDAO realizada na Nigéria. Também elogiaram a resolução da cimeira da CDAO Cidadãos Comuns, que falam mesmo no ganho democrático e político para o país.
É uma decisão que todo o guinense estava à espera, não é?
Não sei se é vantajoso para nós ou não. O tempo dirá.
Mas parece que depois da cimeira tudo ficou esclarecido.
Ouvido pela DW África, o analista político Rui Jorge Semedo realçou a importância da decisão da cimeira para desanuviar as tensões políticas no país.
As vantagens são enormes, caso os atores políticos consigam, na verdade, incorporar o espírito do acordo, porque o país vive um momento extremamente tenso do ponto de vista do ambiente político e a conferência do chefe de Estado da CDAO veio em boa hora, sobretudo para colocar a água na fogueira. Eu acho que um dos aspectos extremamente importantes desse acordo é a nomeação do novo Procurador-Geral da República. Porque o país caminha para um processo eleitoral. Pelo histórico daquilo que tem sido, sobretudo, a guerra entre os atores políticos, a mudança dessa figura pode criar um ambiente mais estável, um ambiente mais pacífico.
Rui Jorge Semedo vê com desconfiança a atitude política do Presidente da República Cessante, Zé Mário Vaz, quem acusa de não respeitar as leis do país.
O Presidente, sistematicamente, durante essa sua magistratura, não tem cumprido com aquilo que a Constituição prevê. Aliás, afirmou que não lia a Constituição da República e provavelmente que ainda não está a ler a Constituição. O Presidente da República tem que agarrar esta oportunidade para permitir o bom andamento ou uma boa implementação deste acordo.
Fátima Juma, Câmara Bissau, DW.
Contra o crime.
Incrível.
Quer dizer,
corrupção em todo lugar.
Mas, senhor deputado, nós estamos a dar-lhe uma oportunidade para se defender.
Toma!
Alguém a puros. Eu acho que está a ser assaltado.
Por que andas a espalhar notícias falsas? Estás a conspirar com o deputado.
Não seja estúpida, Clara.
Muitos factos, uma verdade. Acompanhe a nova radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, todas as semanas, sempre à segunda-feira de manhã.
Contra o crime.
As autoridades do Malawi iniciaram o processo de repatriamento de refugiados moçambicanos e ruandeses que se encontram no campo de refugiados de Dzelaka e Luane. Com a manutenção da paz no Ruanda e em Moçambique, o governo do Malawi e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, a ACNUR, devem implementar o processo numa altura em que duplicou o número de refugiados naquele país de 12 mil para 25 mil. Esse número poderá aumentar por causa dos conflitos em curso na República Democrática do Congo, Etiópia, Somália e Sudão. No entanto, o governo de Malawi diz que não pode atender a mais refugiados, tendo em conta as limitações orçamentais. James Bulamatanga, um ativista dos direitos humanos, disse à DW que está a trabalhar com o governo do Malawi sobre como repatriar ou realojar os refugiados para reduzir os custos nos campos de acolhimento. O acampamento de Zelanka, como falámos hoje, é de alguma forma uma solução temporária para os refugiados. A ideia com o governo do Malawi e o Acnur, a iniciativa com o Ministério do Interior e várias outras ONGs baseadas em desenvolvimento, é transferir os refugiados para uma área mais prominente onde eles podem tornar-se autossuficientes. Soube a DW que muitos dos refugiados não querem regressar aos seus países de origem, depois de muitos anos a viver no campo de refugiados que hoje chamam de lar. Por que é que eu deveria voltar para o meu país quando tudo é feito aqui no Malawi? Eu tenho uma fazenda e eu sou casado aqui. Tenho 5 filhos que não têm ligações com a minha terra de origem. Isso é muito mau. Não entendo. Estamos sendo forçados a mudar para Karonga porque não podemos simplesmente ser naturalizados por meio de procedimentos formais. Grace Bizimungo e Cedric são 2 jovens que manifestaram o desejo de continuar no campo de refugiados de Zelanka, alegando ter melhores condições de vida e mais segurança. Quando saímos de Karonga para Zelanka, sabíamos que é um lugar muito bom, tem mais proteção. Tenho 22 anos de idade e quero viver aqui onde temos boa qualidade de água. Também sou um refugiado, como todo mundo que está aqui. Gostaria de continuar neste campo que tem muitos refugiados. A reação dos jovens surge numa altura em que se fala na possibilidade de que alguns refugiados serão transferidos de Zelanka, em Doa, na região central do Malawi, para Karonga, um distrito próximo à Tanzânia.
DW Notícias.
E voltamos à atualidade. O presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, anunciou operações militares na província de Ituri, no nordeste do país, para a estabilização daquela região com graves episódios de violência contra a população civil. O chefe de Estado disse ainda que haverá operações do Exército, também em Minembwe, na província de Kivu do Sul, para pôr um fim definitivo à atividade dos grupos armados naquela parte do país. Os líderes dos 28 retomam hoje as negociações das nomeações para os altos cargos europeus, depois de, na segunda-feira, o presidente do Conselho Europeu ter decidido suspender a cimeira extraordinária devido ao impasse nas negociações. O retomar dos trabalhos do Conselho acontece, assim, em cima do prazo limite para tentar encontrar um compromisso, uma vez que também hoje tem início, em Estrasburgo, a sessão inaugural da 9ª legislatura do Parlamento Europeu, na qual será eleito o presidente da Assembleia, um dos lugares de topo negociados em pacote, de modo a serem respeitados os necessários equilíbrios na distribuição dos postos. No desporto, CAN 2019, Senegal e Costa do Marfim, nos grupos C e D e RD Congo e Guiné-Conakry, como 2 dos melhores terceiros, asseguraram ontem o apuramento para os oitavos de final da Taça das Nações Africanas, CAN 2019. Nesta terça-feira jogam-se as decisões dos últimos 2 grupos, com o apuramento em aberto no grupo E do Mali, Angola, Tunísia e Mauritânia, e no grupo F de Camarões, Gana, Benin e Guiné-Bissau.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao tema da abertura deste jornal. Quais são os fatores que condicionam o crescimento da economia no seu país? Esta foi a pergunta do dia. Cristiane Vieira Teixeira, continuamos a ter mais mensagens?
Sim, muitas mensagens. Braima Jurlinho Pedro, de Nampula, Moçambique, deixou o seguinte comentário na nossa página no facebook.com/dwportugues. Um dos fatores contribuintes no avanço da economia do país é a paz, pois gera um bom intercâmbio comercial, seja interno ou externo. O povo aposta mais na produção sem nenhuma intimidação e, por fim, a corrupção mata o desenvolvimento. O crescimento econômico é o princípio de todos os males que devem ser ultrapassados. Nhandondo Sulo, de Xemba, Moçambique, também participa do nosso debate e escreve: os fatores que contribuem para o crescimento do país são muitos. Tranquilidade e paz no seio do país, o uso correto dos fundos dos erários públicos, descentralização do poder econômico, combate à corrupção, uso correto dos recursos naturais, são alguns exemplos que cita este internauta. Carlos Caio escreve-nos: um dos fatores que condiciona o crescimento da economia do meu país é a falta de boa vontade dos nossos governantes em fazer aquilo que são as suas obrigações, que incluem cuidar e respeitar os bens públicos. Foram algumas das participações, Braima.
Obrigado, Cristiano Vieira Teixeira. Ficam por aqui os comentários. Agradecemos a si que esteve desse lado. Também ponto final nesta edição matinal de terça-feira. Bom dia, um grande abraço. Voltamos logo à noite.